Aula 1. A lacuna evolutiva.
Fala, pessoal. Hoje eu vou falar aqui sobre uma ideia, né, que é a ideia da lacuna evolutiva. Como você já sabe, o antinatural é uma ideia, um conceito, uma forma de viver que tem como pressuposto a ideia inicial de que existe uma lacuna entre o modo que a gente vive hoje e o modo que a gente foi projetado pela evolução biológica para viver. Então, eu vou explicar aqui alguns pontos hoje para você dessa lacuna evolutiva. O que é que está em discrepância com o nosso modo de funcionamento biológico e que, portanto, determina o nosso modo de funcionamento psicológico? Afinal de contas, a mente é um produto do cérebro, a mente é um fenômeno do cérebro. Se você extirpar o cérebro de uma pessoa, você não vai ter mais mente naquele corpo. Então, o que é essa lacuna evolutiva que muitas pessoas, por exemplo, descrevem como sendo o que faz você parecer um primata no shopping, num macaco no shopping center? Por que a gente é um macaco no shopping center, né? Então, vamos começar por alguns pontos aqui. Você sabe como a indústria funciona hoje em dia, por exemplo, a indústria da comida, a indústria da informação, a indústria da pornografia, a indústria da informação, a indústria da insegurança, né? O marketing hoje em dia muito é uma forma de te deixar inseguro com algumas questões que você tem para poder te vender uma solução. Então, você vê que existe um monte de tendência humana que é explorada pela sociedade, por grandes empresas, por corporações, por pessoas gananciosas, por pessoas que não são gananciosas, mas aproveitam essas tendências para poder obter aquilo que elas querem. Então, se todo mundo sabe das tendências que fazem você tomar as decisões que você toma de maneira inconsciente, de maneira que você não saiba, se todo mundo sabe disso e você não, você está numa desvantagem absurda. Então, para isso que eu fiz essa aula da lacuna evolutiva, que é para você ter clareza e você ter consciência daquilo que te determina. E quando você tem consciência daquilo que te determina, ou daquilo que te manipula, ou daquilo que te puxa, ou daquilo que te empurra, você tem mais liberdade. Vamos começar pela luz. Você já viu algum macaco por aí na floresta, colocando luz à noite, colocando telas no rosto? Não, né? Provavelmente você nunca viu isso. Então, a gente tem muitos problemas de sono hoje, de insônia, por conta de que a luz é um processo antinatural, que a gente dominou a luz, né? A luz natural, ela é aquela luz do dia. Acabou o ciclo circadiano, acabou o dia, encerra a luz e inicia um processo biológico de responder à falta de luz. Então, você vai ter ali hormônios do sono, melatonina, que vão ser despertados quando você não tiver luz. Só que daí o que o ser humano fez? Foi lá e dominou o fogo. Primeiramente, dominou o fogo e aí fez com que a luz fosse possível à noite. Beleza, isso foi interessante lá para o Homem das Cavernas ter um pouco de segurança, espantar animais. Mas hoje em dia você daí tem um adolescente que passa a noite inteira jogando com aquela luz na cara e você não consegue fazer com que ele durma. Ou você próprio é esse adolescente que não consegue dormir por causa disso. Então, a luz, ela para nós já é um processo antinatural que a gente dominou. Outra coisa, a comida. Suzana Herculano Rose, eu tenho a hipótese de que o que nos tornou humanos, como a gente é hoje, foi o fato de a gente cozinhar. Por quê? Porque seria inviável um ser humano biologicamente. Pela quantidade de gasto energético que os nossos neurônios precisam, a gente teria que ter um peso gigantescamente alto e a gente teria que passar mais de 9 horas só comendo. Imagina aí você passar 10 horas comendo. 10 horas líquidas só comendo, mastigando, ingerindo coisas, né? Triturando alimentos. Então, a comida também é uma coisa que, para o ser humano, fugiu da naturalidade, fugiu do esquema natural das coisas. Não existe nenhum outro animal que cozinha alimentos. Nós somos os únicos animais que cozinhamos os alimentos. E muito da nossa evolução como espécie se deu devido a isso, né? O nosso cérebro tem muito mais neurônios por tamanho. Se você pegar um cérebro de um elefante, de um primata, de um gorila, você vai ver que o cérebro deles pode ser até maior, mas o nosso tem mais neurônios. Nós temos 3 vezes mais neurônios do que o cérebro de um gorila, por exemplo, que é 2 vezes maior do que o nosso. Então o nosso cérebro gasta muita energia. E para a gente conseguir sobreviver, para a gente ser viável do ponto de vista biológico, a gente precisou cozinhar os alimentos. Tem até um livro interessante que eu indico para vocês, que é o livro Por que Almocei Meu Pai? É muito interessante esse livro. É um livro que fala sobre quando que o ser humano descobriu o fogo, né? No livro, lá são macacos, né? São hominídeos, né? São sapiens. Que estão recém se tornando um pouco conscientes das coisas. E o livro é sobre o que passa na mente de um desses seres. Então você vai ter uma história muito fantástica lá sobre como que aquele grupo específico, que é o grupo desse personagem, descobre que dá para cozinhar os alimentos. Tem uma cena que relata lá, onde eu acho que foi um porco que foi atingido por um raio. E quando esse porco foi atingido por esse raio, os macacos ali foram ali ver e viram que aquela comida estava mais palatável, estava mais fácil de comer. Você não precisava destroçar as fibras com os dentes. Não sei se você já mordeu uma carne crua, mas deve ser extremamente dura. Então o que aconteceu? Os macacos foram ver ali que era muito mais fácil comer daquele jeito. E aí eles passaram a caçar onde que estava tendo raios nas tempestades, para tentar conseguir o fogo. E a partir disso eles conseguem o fogo e eles começam a tentar cuidar desse fogo, né? Então começam a tentar alimentar esse fogo para não perder. É um livro bem bacana, é um livro de ficção, não é um livro antropológico, mas eu indico muito para você ter essa noção de quão o alimento foi importante. Então a comida também é uma coisa antinatural. E aí você tem toda uma indústria explorando, por exemplo, as tuas tendências de acumular gordura. Então você tem um cérebro que consome muita energia, que precisa de muita caloria. Então você tem uma oferta muito grande de alimentos, que faz com que você acumule muita gordura. Então, além do fato de você ser humano por conta de cozinhar, além do fato de você ter que saber que você é humano só porque você cozinha, você precisa saber também que existe uma indústria que explora justamente a tua necessidade calórica. E não só isso, o teu senso de sabor, né? Porque alimentos mais palatáveis são mais calóricos, e o teu cérebro, se ficar sem glicose por um tempo, vai ter uma sequela. Então, o que você acha que uma pessoa que tem uma rede de fast food pensaria? Ela poderia pensar o seguinte: vou produzir um alimento que não é hiperpalatável e que não é calórico. Vou produzir um alimento que é hiperpalatável, mas não é calórico. Vou produzir um alimento que não é nenhum dos dois. Ou eu vou produzir um alimento que é super calórico, ou seja, vai deixar o corpo extremamente saciado, e é super palatável, é super gostoso, vai deixar com que a pessoa fique viciada literalmente naquele alimento. O que você acha que uma pessoa que tem visão de crescimento da empresa, uma pessoa que tem visão de querer lucrar, uma pessoa que tem visão de querer dominar, né, o mercado, o que você acha que ela faria? O que você faria no teu lugar se você fosse montar uma rede de fast food? Você ia montar uma rede de fast food que precisasse convencer as pessoas toda vez para voltarem, para consumirem aquilo que você está ofertando? Ou você faria um alimento que, uma vez consumido, já seria por si só o convencimento para ser consumido de novo? O que você faria? Você pode aí tomar um viés bem moralista e dizer que você faria a comida mais saudável do mundo e a menos calórica. Mas você ia quebrar o teu restaurante na primeira semana e você ia voltar atrás. Se você quisesse crescer a empresa ou precisasse que a empresa crescesse para sustentar a tua família, muito provavelmente você faria a mesma coisa que essas pessoas. Então entenda, existe uma tendência. Essa tendência, ela está sendo explorada por uma indústria. Essa indústria está explorando essa tendência, muitas vezes sem que você saiba dessa tendência, e é muitas vezes você não saber disso que faz com que você caia nesses eventos naturais que eu chamo, né? Que são os eventos naturais, são aquelas coisas que te jogam para o caminho da não escolha, da falta de possibilidade de decidir. Essa é apenas uma parte da nossa aula. Se você quer ver essa aula na versão completa e ter acesso, além disso, aos PDFs e resumos, basta você clicar no link aqui abaixo ou no antinatural.com.br. A gente se vê lá dentro. Faça parte da nossa comunidade.